UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta e comprometida, é hora de entrevista. Bom, além do dia de São Jorge, mais conhecido como Ogum na religião afro-brasileira, o Senhor dos Metais, hoje também é Dia Nacional do Choro, gênero de música popular instrumental brasileira, popularmente conhecido como chorinho. O ritmo é marcado pela virtuosidade dos instrumentos como bandolim, flauta, cavaquinho, pandeiro, violão, trombone e saxofone. O Dia do Choro é conhecido internacionalmente. Até hoje, o gênero influencia diversos compositores brasileiros e estrangeiros. Para conversar um pouquinho mais sobre o assunto, eu converso agora com o pianista, compositor, arranjador e professor do Departamento de Música aqui da UFMG, Clifford Hill. Boa noite, professor. Seja bem-vindo.
Oi. Boa noite.
Boa noite. Professor, quais são as características principais do choro, do estilo de música choro?
Principais? Bom, ritmicamente tem uma célula que marca o síncope e normalmente isso a gente sente do pandeiro, da cavaquinho, os instrumentos que estão fornecendo essa célula. E essa célula, como eu falei, é bem sincopada, que dá uma impressão de movimento para frente ritmicamente.
Uhum.
Depois você tem uma melodia que tem muito, normalmente, muito ativa, pode ser muita salta. Em termos musicais, a gente fala que tem muito semicolcheia, é uma melodia que define o ritmo linearmente e melodicamente. E harmonicamente tem características de uma harmonia, que é cheia de tríade e acordes de passagem, a gente fala que são diminutos. Também, mais importante, eu acho que de tudo isso, é bem importante, e além da melodia, o choro tem uma melodia mais nas graves, que chama o contracanto, e ou a baixaria. E isso, esse jogo, essa brincadeira entre a melodia e a baixaria, define o choro.
Uhum. E professor, por que o nome choro?
Fala, desculpa.
Por que esse nome, choro?
Desculpa, eu não estou ouvindo.
Bom, vê se você consegue me ouvir agora. Eu estou te perguntando o porquê do nome, chorinho. Choro, né? Chorinho.
Desculpa, eu não peço desculpa. A linha está muito, muito baixa.
Professor, agora você está me ouvindo?
Eu estou ouvindo mais ou menos.
Bom, vamos tentar então mais uma vez. A pergunta é, por que o nome Choro?
O nome Choro?
Isso, exatamente.
Bom, como eu... Isso é uma coisa que eu acho que não tem uma resposta definitiva a essa... a derivação da palavra Choro. Eu vi algumas coisas. A primeira coisa é realmente esse negócio de chorar. Agora, chorar pode ser uma coisa triste para chorar mesmo. E tem pessoas que dizem que a qualidade de melodia passa uma coisa meio triste. Mas também tem uma coisa entre músicos que eu gosto mais dessa sentido, que é quando alguém está tocando muito bem e realmente tentando quebrar tudo, entre aspas, é capaz de a plateia, os colegas vão falar, chora aí, cara, chora aí. E isso é realmente, toca aí, toca tudo. E eu acho que talvez vem disso. Também tem uma outra derivação que, desculpa, não vou lembrar mesmo, é uma coisa mais linguística. Mas entre a explicação do choro, chorando mesmo, uma coisa triste, que pode ser um sentido da melodia brasileira, portuguesa, etc., e esse negócio de tocar bem aí, toca no momento bem, eu acho que entre essas duas coisas pode ser que o sentido é isso.
E também pode ser o choro numa forma positiva, né, de, né, gerar emoções, né, positivas. Pode ser o choro também numa forma positiva, né, de gerar sensações e emoções
claro,
bonitas.
Eu acho que é bem positiva até, não necessariamente o sentido triste, entendeu?
Bom, e professor, você podia contar pra gente um pouquinho da história do choro? Como que ele surgiu?
A história, eu vejo que o choro tinha e ainda tem várias fases. É uma coisa super interessante do choro que está considerado realmente o primeiro gênero de música popular brasileira que realmente nasceu aqui, que não foi, vamos dizer, uma coisa que começou no Portugal ou em algum outro lugar. Choro nasceu aqui no Brasil. E isso, a data marcada normalmente é de 1870, por aí. Isso segundo a pesquisador Henrique Cases, que escreveu um livro sobre isso. E ele está dizendo que o choro, neste momento, era bem uma derivação, ou melhor, uma elaboração da polca que chegou através dos portugueses no Rio. E os músicos, obviamente nessa época ao vivo, foram tocando as músicas que foram compostas aqui no Brasil de uma maneira mais animada e juntou ao ritmo também afro-brasileira e juntou então essas coisas melódicas, etc. E nessa época, os chorões, o grupo de choro, é uma banda que viajava, quer dizer, andava pela cidade fazendo festas ou fazendo música na rua. E era feito, se eu não me engano, de flauta e guitarra, um instrumento de corda e talvez uma percussão. A primeira fase, então, é bem isso, ao vivo. Composições que foram feitas e ritmicamente influenciadas da polca. Agora, mais para frente, uma fase que começou com gravação e rádio, o fato é que vários chorões foram chamados para gravar porque era mais uma vez tudo ao vivo, e os chorões, as flautistas, as guitarristas, foram as pessoas que tinham a maneira de ler, de fazer uma leitura na primeira vista, ou pelo menos uma realização da gravação rápida. E isso foi uma fase do choro e chorões que foi gravada e depois foi um negócio do rádio. Quando o rádio começou, na década de 20 e 30, o grupo de choro que virou eventualmente uma formação que chamava Regional, realmente, mais uma vez ao vivo, foi os chorões, os grupos de choro foram os grupos que estavam lá no serviço do rádio para tocar entre os shows. Então, houve um show de notícia ou uma novela, alguma coisa, e entre os shows, 12 minutos, 8, 15, os chorões iriam tocar. Então, isso também é uma outra fase de choro, que é importante porque nessa época da gravação e do rádio foi a época em que o choro foi registrado, de uma certa maneira. Depois disso, eu acho que tem uma fase em que o choro entra um pouco em declínio. É uma época de big band, mais na década de 30, ou a música americana popular e jazzística começou a chegar. Talvez entrou um pouco em declínio. Eu estou falando na época de Pixinguinha, que era mais na década de 20 e 30, e até 40. Isso mudou, mas na década de 50 foi um ressurgimento. Jacob de Bandolim é uma pessoa que a gente esteja com uma pessoa que mais uma vez renovou e registrou o choro numa outra maneira. Como problema, é uma música popular, eu gostaria de dizer aqui, realmente, mesmo que entrou em fases de declínio, nunca sumiu, e sempre houve, sempre havia pessoas tocando e a música desenvolvendo. Isso é bem, para mim, parecido da história do jazz, que também é uma música meio antiga, mas também entrava em épocas de declínio e depois foi reformada, vamos dizer.
Pois é, tem essa... O que eu ia dizer, você citou o jazz, existe essa comparação, né, do choro com o jazz, como que é isso?
Uma certa maneira, sim, porque é uma música popular do Brasil e jazz dos Estados Unidos, que inclui, o que é muito importante é o performance, o que acontece no palco. Entre os músicos é muito importante. A comunicação entre os músicos é muito importante. E isso é uma coisa que faz a música sempre ser viva, entendeu? Então, para mim, a gente fala um pouco em variação, ou improviso. Pode ser que está acontecendo o improviso num certo aspecto. Mas, para mim, é o fato que é uma música popular que ainda existe, começou há muito tempo atrás, e entrava em várias fases. Até hoje em dia, o choro é uma coisa bem popular de novo, numa fase bem atual e contemporânea, e que, com músicos da geração nova tocando, quebrando tudo de novo, realmente chorando muito bem.
Tá certo. E professor, para você, quais foram e são os principais instrumentistas do choro?
Os principais instrumentistas?
Isso, do choro. Os músicos, os principais músicos do choro.
Na história?
É, sim, na história.
Bom, na história começa com Joaquim Calado, um flautista, isso no século XIX, no final do século XIX. Patápio Silva é uma flautista também, início da década de 20. Pixinguinha, certamente. O parceiro dele, Benedito Lacerda. Donga também tocava, que a gente pensa nele como sambista, mas ele também estava tocando choro. Dino Sete Cordas, que realmente iniciou o negócio de tocar sete cordas e uma corda tocando essa contra-canto. Jacob de Bandolim, vários compositores que talvez não foram chorões, mas sempre tocava ou estava compondo o choro, tipo Radamés Niápoli. Atualmente a gente tem, eu estou aqui na 104 aqui com TV UFMG, com Hermeto Pascoal, ele toca choro. A Milton de Bandolim, hoje em dia, Henrique Cases, Joel Nascimento, várias pessoas, eu sempre tenho cuidado fazer uma lista, porque eu vou esquecer alguém. O parceiro de Pixinguinha, Benedito Lacerda, flautista. Uma coisa do choro é que existe chorões realmente que ficam na turma, e é uma coisa tão brasileira que a maioria dos compositores e músicos brasileiros, pelo menos, ou estão compondo ou tocando choro de alguma maneira. Até o próprio Tom Jobim fez choro. Então, eu acho que a lista seria isso.
Sim, e professor, para finalizar, o senhor citou o Pixinguinha, né? A gente não podia deixar de falar dele, que o Dia do Choro, ele é comemorado, né, em homenagem ao aniversário dele. Qual que foi a contribuição de Pixinguinha para a consolidação do choro no Brasil? Assim, de uma forma geral.
Bom, Pixinguinha é um músico, a primeira coisa, foi totalmente genial, como... quase gênio, na verdade, como primeiro flautista, depois saxofonista, compositor, arranjador. Ele definiu algumas características de choro que até hoje existe. A maneira de tocar flauta, a maneira de se soltar, frasear. Quando ele começou a tocar saxofone, ele criou realmente uma maneira e um som de saxofone e um papel de saxofone no choro, que até hoje existe. Tá vendo? Eu esqueci uma pessoa da lista que eu queria citar, que é Paulo Moura.
Uhum.
Também foi genial, mas ele estava nessa linha de Pixinguinha.
Sim.
Pixinguinha foi arranjador no Rádio Nacional. Ele definiu realmente características que hoje em dia ainda existem. Então, por isso, realmente, ele é e merece a ser, ou, entre aspas, o rei do choro.
Tá certo.
Tá?
Professor, muito obrigada, tá, pela sua contribuição e boa noite.
Obrigado pelo convite.
Um abraço.
Um abraço.
Bom, tá aí, eu acabei de conversar com o pianista, compositor, arranjador e professor do Departamento de Música da UFMG, o Clifford Hill. E hoje é dia do choro e conversamos sobre o gênero e sua trajetória na história da música brasileira. Para você que gosta do gênero ou tem interesse em conhecer mais, nas primeiras segundas-feiras de todo mês, o projeto Pizindim Choro no Palco se apresenta às 8 horas da noite no Conservatório da UFMG, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1534, no centro da cidade. Mais informações pelo telefone 3409-8300. Bom, em comemoração ao Dia do Choro, não poderíamos deixar de homenagear Pixinguinha. Vamos ouvir a composição dele com seu parceiro Benedito Lacerda. 1-0.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.